senhora vai gostar. Meu coraçãozinho, aqui dentro do meu peito, uma coisa baixa assim, tum, tum. É o meu coraçãozinho, cheio de amor, sem fim.
A Rádio ABC deseja feliz dia da mãe. Te amo, mamãe.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves no Interatividade deixou aqui os estúdios ABC. Lá nós estamos aqui chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com este programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa, 44359020 é o nosso telefone fixo. 997666555 é o nosso celular para você mandar mensagens, fazer chamadas, mandar mensagens via WhatsApp. Estamos aqui recebendo as suas ligações. Pode também ligar para a gente, se preferir, no telefone fixo ou mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, você manda uma cartinha para a gente, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa a nossa página, barra Semeando a Boa Nova, faz lá o seu post, curte a nossa página, entra lá e diz o que você está achando do nosso programa. Todos aqueles que ligam para a gente, entrem em contato com a gente, curtem a nossa página, concorrem com um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero lembrar você que você pode ouvir o nosso programa em tempo real pelo site da ABC, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Esse aí de hoje também vai para lá dentro de mais alguns dias. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado, um outono brasileiro bonito, agora já que se caracterizando como outono mesmo, né? Previsões de 16 até 26 graus, uma manhã bonita lá na mesa de som, Marcelinho, corintiano, fazendo um som bonito chegar até você aí, pilotando os botões mágicos da ABC, feliz, radiante, apesar de ser corintiano, né? Nós estamos aqui, a equipe toda posta nos telefones, estão lá o Danilo e o Jailson. No apoio geral, também o Danilo. Nos comentários, o Hélio e o Fernando e também a Clarissa. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Antônio Carlos, que é do Conselho Diretor do CVV em São Paulo. Antônio Carlos está com a gente para o nosso tema de hoje, um tema muito importante, suicídio não resolve. Então, Antônio Carlos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre um tema cheio de tabus e preconceitos, mas vamos quebrá-los.
É, e um tema importante, né? Atualíssimo, um tema importante que mexe com todo mundo, né? A gente precisa conhecer bastante sobre esse tema, né?
Não gostamos de falar ou pensar a respeito, mas temos que entender.
Interessante que a gente tem que ser direto, né? Tem que falar do tema, né? Suicídio mesmo, é a palavra que a gente tem que falar mesmo, né? Não tem jeito, tem que... Pra falar do tema não tem jeito.
Não tem sinônimo, né?
Muito bom, tá aí. Antônio Carlos está tá aqui com a gente para falar sobre esse tema. Nós vamos nos dedicar hoje a falar sobre o suicídio, as suas consequências morais e espirituais, sempre com base nos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Bom, eu começo perguntando aqui para o Antônio Carlos. Antônio Carlos, como é que a gente pode definir o suicídio?
Olha, definir suicídio, né? O autoextermínio, né? Tirar a própria vida. Eu deixaria esse tema para os suicidólogos, os psiquiatras. Eu acho que o que nós temos que tentar é entender o que seria uma dor insuportável que faz com que as pessoas desistam.
A razão, né?
Da própria vida.
Agora, Hélio, por que que a doutrina espírita se dedica a estudar o suicídio? Por que que o espiritismo fala tanto nesse tema, trabalha tanto esse tema, Hélio? Qual a razão disso?
Porque o espiritismo, como é uma filosofia reencarnacionista, né? Quer dizer, ela afirma que a vida prossegue, né? Que a morte não existe, que é apenas a separação do corpo físico. Então ela tem bastante autoridade, né, assim, para falar sobre esse assunto, né? Esse assunto não como um futuro de penas e futuro assim de inferno, de céu, de inferno, né? Como outros segmentos falam, né? E sim falar sobre as consequências, né? o que é melhor evitar, que não é conveniente, né? Uma atitude conveniente, né? Porque as pessoas não vão atingir os seus objetivos. Ela tem autoridade de falar sobre isso porque ela faz parte, né, dos seus compêndios, né, das suas afirmativas e estudar esse assunto, né? Levar adiante.
Muito bem. 8:06, você liga para cá, participa, nós estamos aguardando a sua ligação. Estamos hoje falando sobre suicídio. O nosso tema de hoje é Suicídio Não Resolve. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Antônio Carlos, que é atuante tarifeiro lá do CVV, do Conselho Diretor do CVV, né, Antônio Carlos? Você está lá no Conselho Diretor do CVV e o CVV se dedica a estudar o suicídio, né?
Estudar não, mas dar o apoio emocional. Né? É importante dizer, o CVV é uma entidade não religiosa.
Perfeito, né? Exatamente.
E, no entanto, há 53 anos, os seus voluntários ouvem as pessoas no seu momento de dor, tristeza, solidão, angústia, que até chegam a pensar que a vida não vale mais a pena. Então, este apoio emocional tem auxiliado muitas pessoas. São 1 milhão de ligações por ano.
1 milhão de ligações por ano que passam pelas linhas do CVV. Você sabe, Antônio Carlos, nós aqui no Semeando a Boa Nova, nós temos aí uma afeição muito grande pelo CVV, inclusive o pessoal do CVV aqui da região tem estado conosco aqui com muita frequência, né? Muito frequentemente vem aqui, eles mostram o trabalho deles, nós valorizamos muito o trabalho do CVV, até porque o CVV tem a raiz do CVV está lá nos estudos, né, das escolas aprendizes do evangelho, coisas lá de trás, né? E o CVV tem uma missão maravilhosa que a gente quer aqui sempre falar para os nossos ouvintes da beleza do CVV, esse apoio emocional, apoio importante que dá para as pessoas, principalmente nessa hora do desespero, nessa hora em que as pessoas parecem que não tem mais saída e ligam para o CVV. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá, já recebam os nossos cumprimentos aqui da equipe do Semeando Boa Nova desde já.
Parabéns aos 2 mil voluntários, o CVV só existe em razão deles.
2 mil voluntários, que maravilhoso. Bom, Dr. Carlos, voltando ao suicídio, né, o que ele pode levar uma pessoa a cometer o suicídio?
Como eu falei ainda há pouco, né, como entender e como compreender o que seria uma dor insuportável? Que chegar a um ponto de achar que a vida não vale mais a pena. Eu li uma matéria há 3 semanas atrás, no jornal O Estado de São Paulo. Uma colunista, ela escreve a história de Jamela Al-Jazim, uma jovem que nasceu em 1990, no meio da Guerra do Golfo Pérsico. Na sua cidade, Fallujah, havia acabado de ser invadida pelos americanos no Iraque, tentando acabar com a ditadura do Saddam Hussein e aquela história toda. E ela ali nasceu e viveu durante anos, durante a ocupação americana. seus parentes morreram, irmãos, mas ela passou por isso tudo. Aos 26 anos de idade ela casa, teve dois filhos, o exército americano saiu e Fallujah, a cidade, se viu tomada por diversos grupamentos que se sucederam no poder, violência e conflito. Em 2004, novamente, o exército americano invade e tenta acabar com os conflitos internos, mais morte, dor e sofrimento. Recentemente, o Estado Islâmico domina a região e ela se vê novamente envolvida em guerra e perde o seu marido. Ela não suportou mais, ela pegou os filhos, amarrou o próprio corpo e pula na ponte no rio Eufrates. O que faz uma mãe levar a esse ponto? Que sofrimento foi esse que ela não suportou mais? Ela estava, na verdade, vivendo um transtorno mental insuportável. Não aguentava mais depois de ter vivido toda a sua vida em conflitos, em guerras, em fome, em dor. E na mesma matéria falavam de aqueles que estão exilados em países estranhos, na Grécia, né, na Alemanha, os refugiados. E de lá sendo retirados novamente, eles param e falam assim: nós não vamos mais sair. E ameaçando fazer um suicídio coletivo. Então, que tormento humano é esse que leva as pessoas a desistirem? Que tanta dor e sofrimento provoca as pessoas a abandonarem a própria vida? Então, nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa, somente tentando entender, né, o seu sofrimento, que ele não suporta mais e acaba chegando a achar que a vida não... Ele precisa de ajuda.
Ele chega no limite do seu próprio limite,
das suas cada um de nós, né, tem um limite, né?
E ele talvez, ele nesse momento em que ele chega ao limite, ele não tenha o apoio ou não encontre aquele elemento, aquele componente que poderia estender o limite, né? Que poderia aumentar o limite de suportar essa dor, né?
A ajuda
que ele encontra, no caso do CVV, um órgão como esse, né? 8 horas, 11 minutos, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Bom dia a todos, já temos ativa a participação do ouvinte aqui. Quem começou a mandar um recadinho antes do programa começar pra gente foi o Eros Marqueto Júnior.
6:30 da manhã, ele estava lá postando. Eros, um abração para você, obrigado pela sua gentileza, ele está sempre com a gente aqui.
A Santa Paroli Silva, que sempre manda vários recados durante a semana, muito carinhosos, já passou pela nossa página do Face hoje. E a Nolita Ferraz mandou uma mensagem muito bonita sobre o Dia das Mães. Eu vou ler um pedacinho. Para você nesse dia, mãe, uma demonstração de amor, sei que é pouco, mas você merece, pois grandioso é seu coração.
Olha que coisa linda, hein?
Então, mandar um feliz Dia das Mães também para todo mundo, né? E quem passou durante a semana na nossa página, são muitas pessoas, mas vou citar algumas: a Nádia Ambrosio, Vilma Visibelli e Juraci Carvalho.
Tá aí, nossos ouvintes sempre nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Você também pode passar por lá, entra na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, curte a nossa página, compartilha, manda lá o seu post, faz o seu post lá, dá o seu recadinho pra gente aqui, e você vai concorrer com um brinde a um livro espírita. Já a gente vai dizer aí quem são os ganhadores do livro de hoje, da primeira hora e da segunda hora. 8 horas e 12 minutos, estamos falando hoje sobre suicídio, o tema é suicídio não resolve. Ô Fernando, por que a gente usou esse tema, suicídio não resolve? Por quê, hein?
Escutando o Antônio Carlos falar realmente de um relato, né, me veio na mente realmente aqueles que eram escravos também aqui no Brasil. Eles realmente tinham a sua liberdade cerceada, tinham também realmente um trabalho forçado, não voluntário, não eram aquilo que eles queriam da vida. Tinham seus filhos, muitas vezes, que eram obrigados a reproduzir-se, tá? Simplesmente como se seus filhos fossem animais, e eram tratados dessa forma. Eram separados dos seus filhos, e mesmo assim eles continuavam a viver buscando a vida, buscando realmente o ideal. Da mesma forma que há pessoas com um sofrimento extremo, outras pessoas que, digamos, tá, na ótica convencional, tem dinheiro, tem situação econômica e tudo mais, e também recorrem a essa saída frustrada. E por que frustrada? Porque a ideia do indivíduo é aplacar o sofrimento. É um sofrimento tamanho mental que ele busca realmente uma saída. Aí que entra realmente a questão do espiritismo, tá? cada segmento busca realmente colaborar de alguma forma, e a perspectiva de uma continuação faz com que o indivíduo repense a questão do ato. Porque se ele pensa, eu vou tirar a minha vida porque eu não aguento mais o sofrimento, se ele começar o quê? Ter a informação de que há uma continuidade e que aquele ato pode acarretar um problema maior, ele pode repensar. Claro que a gente deve ouvir e tudo mais, tal, mas às vezes a gente tem que o quê? Levar uma mensagem de esperança. Por quê, Turíbio? Desculpa me estender, mas eu acho que é necessário. O Hélio falou a questão do espiritismo, que é reencarnacionista, mas não é só isso. As doutrinas religiosas, elas são espiritualistas. Isso é diferente da ideia do materialismo. O materialista pensa que só existe agora. Acabou o corpo, acabou tudo, nada mais existe. O espiritualismo... E aí o catolicismo, o evangélico, o protestante, o espírita, tem a compreensão de uma continuação. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para o ouvinte. Imagine que você está com uma unha encravada e você não aguenta mais aquela unha, tá? Aí para resolver com a unha encravada, no lugar de você tentar ir no especialista e tentar realmente recuperar, você pega um martelo e dá na sua mão, na unha, para tentar aplacar a dor. Essa é a situação daquele que comete o suicídio. Tá? Porque há uma continuação e ele se defronta com a continuação da vida no plano espiritual. E as consequências são muito mais danosas, porque ele não consegue aplacar a dor dele, que é mental, e o problema que ele vai conceber que ele ampliou pelo gesto de não aceitar a prova que ele precisava aceitar. Então é um problema muito sério sobre isso.
8 horas 15 minutos. Ô, Antônio Carlos, a gente está falando aqui sobre o suicídio. E aparentemente, né, a gente fala assim, um suicídio, mas acontece um caso ou outro. As pessoas escutam de vez em quando como eu falar de uma situação como essa, etc. tal. Aparentemente, e só aparentemente, o suicídio é uma coisa que não tem tanto volume, não tem uma coisa que não tem tanta repercussão, não tem tanta significância. Mas nós temos dados estatísticos sobre o suicídio que mostram uma realidade um pouquinho diferente para a gente. Comenta com a gente um pouquinho sobre isso.
Turíbio, a Organização Mundial de Saúde tenta coletar esses dados dos países.
Uhum.
O último dado publicado é uma estatística do ano de 2000. Foram 800 mil suicídios no mundo.
800 mil suicídios em um ano?
Em um ano. Isso significa um suicídio a cada 40 segundos.
Não, isso é importante para o nosso ouvinte. Você que está na nossa audiência, eu vou pedir para o Antônio Carlos repetir essa estatística para você ver como isso é realmente uma epidemia, como isso é grave. Repete esses dados para a gente, Antônio Carlos, isso é muito importante.
Pois é, são 800 mil suicídios por ano no mundo. Um suicídio a cada 40 segundos. Agora, o mais assustador é que esses são dados estatísticos de apenas 26 países que mandam para a Organização Mundial de Saúde, para a ONU, os seus números e os seus dados. E o Brasil é o oitavo país em números absolutos de suicídio.
Turíbio, deixa eu aproveitar. É que quando a gente fala em número, a gente não tem parâmetro. Fala 800 mil, 1 bilhão, principalmente agora com um monte de cifras e tudo mais, a gente não tem dimensão. Tá? Antônio Carlos colocou o seguinte, que em um ano a população do nosso planeta... Em um ano, 800 mil pessoas morrem, quer dizer, tiram a própria vida. 800 mil, para o ouvinte que está, né, ligado agora, alguns são de Santo André, a população de Santo André são 700 mil pessoas. Ou seja, em um ano, toda a população da nossa cidade desaparece, nesse sentido.
O equivalente à
população da cidade. O equivalente.
Agora, isto são dados de apenas 26 países e há um problema sério de subnotificação. Porque há milhares de suicídios que não são relatados como suicídios. Acidentes de carro, né, em que a pessoa pega o carro como se fosse uma arma e sai desvairada. Casos em que as pessoas cometeram suicídio, mas não morreram no ato, no momento, e vão para o hospital, e as sequelas posteriormente do seu suicídio... E no atestado de óbito ele vai estar atestado como politraumatizado, se jogam na frente atropelamentos, que se jogam na frente de veículos e o registro é como atropelamentos. E a própria solicitação da família, em muitos casos, que solicita que os médicos não registrem no atestado de óbito desta forma. Então há uma subnotificação. Então os números são muito maiores. Agora, se nós falarmos em 1 milhão, qualquer número, os números são absurdos, né?
Eu acho que a melhor comparação é essa que o Fernando acabou de dizer. São 800 mil casos por ano, um número do ano 2000. Né? 2000, o número registrado de 16 anos atrás. Mas o Fernando fez uma comparação interessante. É como se num ano, em um ano, desaparecessem do planeta uma cidade como Santo André e quase uma São Caetano, porque Santo André são 700 mil, São Caetano são 150 mil. Então, quase um Santo André inteiro e quase um São Caetano também. Então, é um número extremamente grave.
E no Brasil? Né? No Brasil, nós estamos falando há 12 mil casos. Ah, 12 mil parece pouco. 12 mil pessoas significa um suicídio a cada 45 minutos. Na verdade, morre muito mais gente de suicídio, né, pelo autoextermínio, do que de câncer de mama. Só que para o câncer de mama, você tem campanhas de prevenção, você tem detecção precoce, você orienta, você acompanha. E o suicídio também pode ser evitado, também pode ser prevenido. Mas precisamos falar abertamente sobre isso. Como no passado não se falava em câncer, né? Você falava aquela doença, né? Até que você foi doença, falando,
palavra,
na verdade, foi falando, fazendo campanhas, falando, mulher, apalpe os seios, veja se tem um caroço, se detectado no início. Suicídio não é diferente. Ideias suicidas, né? Pensar em tirar a própria vida faz quase parte da natureza humana. Todos nós, em algum momento na vida, podemos pensar sobre isso, e isso não é anormal.
Antônio Carlos, eu queria voltar nesse número que eu fiquei alarmado. Você falou que no Brasil, é um país que tem muitos católicos, evangélicos, espíritas, protestantes, muitos religiosos. Mesmo no Brasil, 32 pessoas, em um dia, 32 pessoas se suicidam? Ou seja, mais do que... O dia tem 24 horas, não é isso?
Exatamente.
Então, em um dia, 32 pessoas tiram a própria vida?
Tira a própria vida.
O que está faltando para a gente realmente ajudar a sociedade, nos ajudar e realmente ajudar o outro? O que a gente pode colaborar um pouco mais, Antônio?
Este, na verdade, é o grande ponto, né? O que podemos fazer, né? Estamos atentos aos sinais? As pessoas pedem ajuda, as pessoas tentam falar, elas tentam conversar sobre o seu... sobre o momento que ele está vivendo. Ninguém ouve ninguém. Ninguém está disposto a ouvir alguém com dor e com sofrimento, né? É dentro de casa mesmo, né? Um dado importante que desses 1 milhão de suicídios, né, desses 32 por dia no Brasil, ou 9 mil por dia no mundo, 90% deles, as pessoas estão vivendo algum sofrimento emocional, algum problema emocional, alguma doença mental. A depressão é uma delas, não é a principal, mas é de maior prevalência. Então, as pessoas que estão vivendo um estado emocional alterado, né, são aquelas que estão mais propensas a cometer o suicídio. Então, percebem, por isso que o suicídio, ele pode ser prevenido, pode ser detectado por estados emocionais alterados, né, por uma doença mental. Então, busque ajuda, né, busque apoio.
Você diria, de uma maneira geral, que está sempre ligado a uma doença mental?
Os especialistas falam, 90%, dos, 90% dos casos, sim.
É porque então, poderia ser evitado. Presente, né?
Exatamente, poderia ser evitado. O caso que nós falamos da janela, né? Ela não encontrou ajuda, não encontrou com quem falar, senão ela não cometeria o suicídio. Ela não iria amarrar seus filhos e pular?
Fernando. Não, que eu estou curioso aqui, porque realmente esses dados são alarmantes, né? E o Turibe falou, Fernando, deixa o Antônio Carlos falar, mas eu queria fazer uma pergunta que é importante. 90% desses casos, mas também tem alguns desequilíbrios químicos causados até por intoxicação, pelo menos em Santa Catarina se tem realmente uma pesquisa voltada à questão do agrotóxico também e tal. Então tem outras vertentes que levam o indivíduo à questão do suicídio. Seria isso, Antônio, também?
Exato. Na verdade, de novo, né? No Brasil, o estado que tem maior volume de suicídios é o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem uma cidadezinha, se não me engano, chama-se Venâncio Aires, em que há uma grande plantação de fumo. E o agrotóxico, né, que se utiliza para o cultivo do fumo, há números e dados e estatísticas, né? Ele provoca depressão. Então,
e aí, de novo, gera a doença mental,
é uma doença mental, e a decorrência disso é o suicídio. É o maior índice de suicídio no Brasil.
8 horas e 24 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. O tema é instigante, a nossa equipe está todo mundo aqui buscando aqui entender esse tema que é tão complexo e ao mesmo tempo tão esclarecedor, a forma como o Antônio Carlos está brilhantemente colocando isso para a gente aqui. Nós estamos falando sobre suicídio. Suicídio não resolve. Esse é o tema de hoje. Suicídio não resolve. Você liga para cá, participa da sua opinião, 44-35-90-20 e 997-666-555. Aliás, neste último número, você pode me mandar mensagens e WhatsApp e SMS para a gente, 997-666-555. Clarice, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes estão se manifestando? Como é que nós estamos?
Estão se manifestando, sim. Gostaria de mandar um abraço para Raquel Faria, Rogério Copas, a Nolita, que disse que está ligadinha no programa. E tem algumas perguntas aqui de ouvintes chegando
sobre
esse assunto.
Vamos ver quem está perguntando aí.
A primeira delas é do João Carlos, né? Vou fazer uma pergunta para o Hélio. Bom, a gente está comentando aqui sobre a prevenção do suicídio. Mas quando ele acontece, nós sabemos que a alma continua. Ela vai enfrentar algumas dificuldades no seu caminho. Como podemos exercer a caridade a favor de um espírito que, infelizmente, cometeu o suicídio?
Bom, a princípio, uma vibração, né, especial, né, orando bastante por ele, pelos intercessores, né, aqueles que poderão ajudá-lo, esclarecê-lo, né. Principalmente também um apoio incondicional à família dessa pessoa, né, dos que ficaram aqui encarnados, para que eles não fiquem também assim, levassem um pouco de consolo para essa família e esclarecimento, para que elas não fiquem vibrando, sabe, desespero em cima dessa pessoa que se foi, né. Tem que levar para ele bastante tranquilidade, né, muita tranquilidade, porque para que ele possa, naquele momento em que ele estiver, que ele se reconhecer vivo, né, e perceber que aquilo que ele fez não, os objetivos dele não foram atingidos, para que ele, a partir daí, ele consiga conviver com essa realidade da melhor maneira possível, né, e buscando oportunidades para que eles possam rever esse equívoco que ele cometeu, né.
Com certeza, lembrar a misericórdia do nosso Pai Maior, muito, né, que sempre oferece.
Sempre vai oferecer, porque como o Antônio Carlos está dizendo aqui, existem casos e casos, né, nem todos os casos. Não será apontado o dedo para ninguém, né? Você é isso, você é aquilo, certo? Vai ser verificado caso a caso o grau de desespero, a influência do organismo nesse processo, né? A influência dessas doenças, do próprio meio que a pessoa vivia, né?
Influenciações espirituais.
Estímulos que ele possa ter recebido. E que conduziram ele a esse equívoco, tudo isso será considerado. Não é um caso perdido. Né?
Tem uma outra pergunta, Antônio Carlos, da Santinha. Ela mandou por WhatsApp. O que é um suicídio indireto?
Pois é, esse é um tema, suicídio indireto. Hoje nós temos um outro grande drama no planeta, que são o consumo das drogas, por exemplo. O consumo das drogas, a pessoa está se matando um pouquinho por dia. É um suicídio indireto. Talvez seja um dos casos mais graves que nós temos hoje na humanidade. Né? Milhões e milhões de pessoas dependentes, né, das drogas, assim como o álcool, né, ou o fumo. Não podemos deixar de citar o caso do próprio espírito André Luiz.
André Luiz.
Né? Que ele relata no início do seu livro, Nosso Lar, sendo acusado, né, no momento que ele estava ali,
de suicida,
e quando na verdade ele era um grande glutão, né, além de abusos da própria vida, do dia a dia da vida, né, e o trabalho que ele deu na sua primeiro estágio de recuperação. São suicídios indiretos, né.
Agora, Antônio Carlos, você
só para, às vezes a pessoa pode perder, né, no rádio é uma audiência assim que passa muito rápido, ele falou glutão, né? Aí o glutão é que a pessoa come muito, né? Sabe, a pessoa que come muito.
Comedor contumaz.
Contumaz, come de forma inadequada, né? Não segue as orientações que o médico passa para ele. Se você tem que diminuir o sal, diminuir o açúcar. Ele recebe essas orientações porque nada acontece de repente. As pessoas são orientadas, e as pessoas, quando elas não seguem essas orientações, né, as orientações, porque não é ser por ignorância, não, é por indisciplina mesmo. Ela não segue essas orientações. Você tem que fazer exercício, você tem que se movimentar, você tem que utilizar o seu corpo, né, e a pessoa só fica ali, ela não faz nada disso. É uma forma de suicídio indireto. Né?
Muito bom. 8 horas e 29 minutos, Antônio Carlos. A gente vai fazer uma paradinha aqui no Semana de Boa Nova, mas antes, tem duas coisas que eu preciso ver com você. A primeira é que nós temos aqui no nosso programa uma sessão que a gente chama de palavra especial, onde você vai falar uma palavra, só uma palavra, em relação ao tema de hoje. E depois, lá no final do programa, você explica para o nosso ouvinte por que que você associou essa palavra ao tema de hoje. Né? E a outra é uma pergunta que eu vou deixar aqui para a gente fazer, para fazer para você, quando a gente voltar do intervalo. Que palavra você associaria ao tema de hoje? Suicídio não resolve. Tem alguma palavra-chave que você gostaria de depois explicar para o nosso ouvinte por que dela? Uma palavra só. Tabu. Tabu. Tá. Depois você explica pra gente por que a palavra tabu você escolheu para falar pra gente aí em relação ao tema de hoje. Agora, eu vou deixar uma pergunta para você. Nós estamos falando sobre suicídio indireto, né? E eu ia deixar para você a pergunta que eu ia deixar assim: o que que a gente pode pensar daquela pessoa que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? O que que a gente pode dizer para uma pessoa, pensar dessas pessoas que estão pensando isso? Ao mesmo tempo, vem o seguinte complemento: o que pensar daquela pessoa que está cometendo suicídio indireto, que está deteriorando a sua vida, a sua qualidade de vida, se entregando às drogas? O que pensar disso? O que dizer para essas pessoas? Você vai responder isso daqui a pouquinho, quando a gente retornar dos intervalos, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais da ABC e a Clarissa vai estar colocando as coisas aqui, postando mensagens, frases aqui na nossa página no Facebook. Se está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já. Vai postando, vai passando na nossa página no Facebook. Liga para cá, 4435-9020, 997-666-555. Nós vamos voltar já.
ABC!
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar.
Passarinhos e ver.
Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e as florestas.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Só aqui na Rádio ABC você mata a saudade daquele tempo que não volta mais. Músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade. De segunda a sexta, às 2 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho do amor.
O Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Auto Posto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Auto Posto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha, deixando o seu carro ainda mais bonito.
Conheça também nossa loja de conveniência e se surpreenda com o desempenho do seu carro pela excelente qualidade dos nossos combustíveis que tem a marca Ipiranga. Auto Posto Ipiranga, Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Ah, não se esqueça, solicite seus quilômetros de vantagem e confira o seu saldo no Connect Car para ter uma viagem tranquila. Participe do programa Tardes de Emoções, de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, na Rádio ABC, com Ferreira Júnior. E concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Suicídio Não Resolve. E nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Antônio Carlos, que é do Conselho Diretor do CVV, falando desse tema tão importante para a gente aqui, e depois ele vai dar mais informações, inclusive sobre um material maravilhoso trabalhado, é uma cartilha extremamente elucidativa, uma cartilha muito bonita chamada Suicídio, uma Epidemia Silenciosa. Já o Antônio Carlos vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, mas nós temos aí algumas informações para passar para os nossos ouvintes, né, Hélio? Comenta com a gente aqui que nós temos informações.
Nós temos hoje lá no, na Casa Essencial Espírita Geraldo Ferreira.
Sim.
Às 16 horas, né?
16h30, né?
16h30, mas 16 horas, vamos chegar um pouquinho antes, né? Para aqueles que não se inscreveram ainda, fazer suas inscrições direitinho, né? Saber como é que funciona. E, porque começa hoje um curso básico de Espiritismo. E eu até recomendo esse curso até para quem não seja espírita, quem não quer ser espírita, não há necessidade de outra coisa, mas queira conhecer um pouco como é que funciona a origem, de onde partiu, porque dos nossos das nossas afirmativas, né? Enfim, é um momento, uma oportunidade muito boa. Ninguém precisa ser espírita para isso. Então começa hoje, às 16h30, chega às 16h.
Onde fica a Casa Assistencial Espírita?
Na rua Barão do Rio Branco, 430.
Barão do Rio Branco, 430.
É uma travessa da rua Javri e da rua Carijosa.
Em Santo André.
Vila Assunção e Vila Linda, né? E fica bem aqui, um lugar muito bastante conhecido.
Não precisa ser espírita para frequentar.
Não precisa ser espírita. Ninguém vai falar, fica espírita. Não tem. Vai lá e
para entender um pouquinho mais.
Entender, porque é importante conhecer um pouco essa teoria da reencarnação, né?
Perfeito.
E
agora, Hélio, nós temos uma notícia aí, uma notícia que não é agradável, né? Mas é uma notícia que é importante para passar para os nossos ouvintes também, né? Principalmente para os tarefeiros aí da Seara Espírita.
Tarefeiros, nós temos uma grande batalhadora da Seara Espírita, que é a Neuzeli, que é lá do Renascer.
Neuzeli e Cássio, né?
Cássio, ela trabalhou no Renascer muito tempo, na creche. Na Meimei, né? Trabalhou no berçário Meimei. Ela tem um trabalho bastante amplo nessa área aí. E ela lutou aí contra um câncer e acabou, desencarnou ontem, né? E será sepultada hoje. Então, para os amigos que queiram fazer uma homenagem a ela, uma vibração. É às 16 horas, se não me falha a memória, hoje, o sepultamento. Lá, no, o velório já começou, está lá no
Jardim
da Colina, né?
Em São Bernardo.
Em São Bernardo, né? Quem quiser fazer uma homenagem para a Roseli, que puder ter chegar até lá, então estaremos lá certamente fazendo uma vibração, o pessoal vai estar por lá. Ou então faça aí de onde você estiver, né?
Uma família dedicada ao espiritismo, né? Muito, uma grande trabalhadora, que ela receba o nosso carinho, o nosso abraço do outro lado. Com certeza está sendo amparada e
bons
recebendo
exemplos,
lá as nossas vibrações.
Bons exemplos ela deu.
Muito. Obras, construiu muitas coisas. Inclusive, a família, vamos falar da família, porque a filha dela, a Bárbara, é uma atuante tarefeira também do espiritismo. Bárbara, receba o nosso carinho aí e o nosso apoio, né? Nesse momento tão perturbado, né? Pelo qual passa a família inteira. Mas é um momento de esperança, expectativa de continuidade de vida no plano espiritual, né?
Mas certamente é.
Sim, ela tá, com certeza deve estar trabalhando lá.
Trabalhando.
Chegou lá, já deram a ficha, ela está aqui, ó, você vai, já tem alguma coisa para fazer aqui.
E para os seus amigos, a bênção da resignação. Eu até me lembro, ela falava aqui a respeito desse desencarne, nós falamos do Valentim Lorenzetti, que foi um companheiro que dos fundadores, do CVV, que desencarnou também jovem, né?
Aliás, manda mensagem, de vez em quando aparece uma mensagem do Valentim aí no...
E disse que o maior reconhecimento que ele teve quando chegou na parte espiritual foi que perguntaram para ele, no que você quer trabalhar, né? Ninguém perguntou qual é a religião, não. No que você quer trabalhar, né? E segundo consta, ele continua trabalhando com os suicidas até hoje.
Esse você está falando importante, né?
Ele está ligado.
Porque o espírito, ele não tem religião, né? É qualquer um, né? E os espíritos não são espíritas. Pois é, não necessariamente. Não tem o rótulo de espírita. É um espírito cristão, é trabalhador da caridade.
Eu tive a felicidade de conviver com ele, bastante com ele, e ele é um trabalhador valoroso, né, e também os trabalhos valorosos chegam lá e continuam trabalhando, né? O reconhecimento é o trabalho, né?
Muito bem, 8 horas e 40 minutos, nós vamos continuar aqui. Clarissa, tem, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Bom, gostaria de mandar um abraço a todos que estão participando, enviando perguntas, vamos responder a todas durante o programa. Mandar um abraço para a Rosana Aparecida Oliveira, a Juraci Carvalho, que disse que esse assunto, o suicídio, mexe muito com ela. Só ele Deus sabe o porquê. Agradece por abordar sobre esse tema na manhã de hoje. A Val Rodrigues disse que o programa de hoje está maravilhoso, esclarecedor com todos. Deus abençoe a todos nós. E a Raquel Faria. Até agradecer a Raquel Faria por compartilhar a história dela conosco.
Raquel Faria, de São Bernardo, Santo André.
Ela, da Vila Pires. Ela disse assim: bom dia, queridos amigos. Meu irmão se suicidou em fevereiro. Ele estava com depressão. E o que incomoda muito foi não estar perto quando ele precisava da presença dela. Ela estava viajando e ele, na ocasião, queria conversar muito com ela, mas não deu tempo, pelo fato dela estar viajando. Quando ela chegou, infelizmente, ele já tinha cometido esse ato. E isso fica remoendo ela, né? Porque ela se sente culpa pelo fato de não ter dado tempo de conversar com ele. Ela teve mesmo culpa?
Olha, a pergunta que ela faz é muito significativa, né, Antônio Carlos? Ela diz assim: eu tive mesmo culpa? O que nós respondemos para ela, hein, Antônio Carlos? Raquel.
Raquel, primeiro, joga fora isso que não serve para nada, a culpa. Você não tem culpa. Na verdade, esse é um sentimento muito comum para aqueles que ficam. Para cada pessoa que cometeu suicídio, pelo menos 5 pessoas ficam emocionalmente extremamente abaladas. São aquelas pessoas que estão próximas daquela que cometeu o suicídio e vão sofrer muito com isso, por sentimentos iguais a esse, né? O que eu não percebi, se eu poderia ter feito alguma coisa, será que foi aquilo que eu falei no dia anterior, né? Pequenas lembranças do dia a dia, e aí nós acabamos achando que nós temos culpa e responsabilidade, em que não temos a responsabilidade sobre a vida do outro. Cada um tem a sua própria condição de levar a sua vida adiante. Então, Raquel, tire a culpa. Busque ajuda, né? Porque aqueles que ficaram sofreram um trauma, né? E o trauma pode levar também à decorrência de uma depressão, de uma tristeza profunda. Então, busque ajuda, né? Tire a culpa fora, jogue fora. Culpa não serve para nada, né? Não nos ajuda em absolutamente nada.
8 horas 43 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E as ganhadoras da semana passada foram a Madalena Soares, parabéns Madalena, a Alice da Vila Euro de São Bernardo, parabéns, ganharam o livro da semana passada e podem retirá-lo todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, inclusive hoje, lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que no próximo sábado nós receberemos aqui o nosso companheiro Roosevelt Thiago com o tema Terapia Antiqueixa. Esse é o tema de sábado que vem, Terapia Antiqueixa. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Antônio Carlos, falando, que é do Conselho Diretor do CVV, falando sobre o suicídio. O tema de hoje é suicídio não resolve. Mas, o Antônio Carlos, eu deixava para você, antes do nosso intervalo, uma questão que é em relação ao que pensar daquelas pessoas que tiram a própria vida, né, para chegar mais cedo numa vida melhor. Ou aqueles que vão tirando a sua vida aos poucos, né, o suicídio indireto através das drogas, como você muito bem colocou. O que, que a gente pode pensar dessas pessoas que acham que vão chegar numa vida melhor tirando a sua própria vida presente?
Toribio, me permita corrigir a pergunta?
Sim,
eu não
claro.
Gostaria de falar o que pensar, porque quando a gente fala o que pensar, a gente está julgando.
É, o julgamento, perfeito.
Então, tá, não vamos correto. Pensar, vamos tentar sentir.
Uhum.
Né? Vamos tentar nos colocar no lugar do outro. É, mas não medir o outro com a nossa própria régua, né? Com os nossos próprios valores. Então, não julguemos. Vamos compreender e vamos acolher.
Que, na verdade, é uma expectativa, ele tem uma esperança de encontrar alguma coisa melhor, né? E ele não vai encontrar nada melhor, né? Ele vai ter um sofrimento pela frente, né?
É, porque ele está, na verdade, querendo se livrar daquele sofrimento, daquela dor, em que ele não teve estrutura para continuar levando ao longo da sua própria vida.
Uhum. Acho Fernando, que nesse caso,
Larissa,
Antônio Carlos, serve como uma forma de alerta para as pessoas que pensam em cometer o suicídio, para se livrar do sofrimento, né? Como já foi colocado aqui durante o programa, que o sofrimento ele vai continuar, porque a vida continua. Uhum. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos todas as nossas dificuldades. E muitas vezes, cometendo o ato do suicídio, continuamos com a dificuldade que provocou e aumentamos a nossa responsabilidade pelo fato de dispormos contra a nossa própria vida, né? Então, nesse caso, serve como um alerta para as pessoas que pensam em cometer o suicídio para se livrar dos problemas, e isso o Espiritismo nos esclarece através de inúmeros relatos, mesmo do mundo espiritual daqueles que cometeram, ou mesmo daqueles que nos orientam, que esse não é o caminho melhor a ser para ser solucionado o problema, né?
Clarice, é isso mesmo, porque ele acorda do outro lado da vida com o mesmo tormento que tinha, só que agora somado com aquela realidade em que ele desperta, em que ele não compreende, porque ele tentou tirar a vida, morrer, mas ele continua vivo.
Antônio Carlos, quais são em gerais, de uma maneira geral, as consequências do suicídio para a alma da pessoa, para aquele... Você está falando que ele acorda do outro lado e vê que as coisas continuam, né? Qual o sentimento, as consequências para ele, como é que fica isso? Ele chega lá e esse consolo que ele precisa ter, né? Como é que o CVV vê isso, hein?
Bom, o CVV cuida só de quem está do lado
que
de tá cá.
Que está aqui, né?
O CVV faz um trabalho de prevenção ao suicídio.
Uhum.
O CVV trabalha, e todos os seus voluntários, para que as pessoas, né, se mantenham do lado de cá, né? Agora, o trabalho de quem está do lado de lá, né, do outro lado da vida, não é um trabalho do CVV, mas esse é um trabalho das casas espíritas, dos espíritas, pelo esclarecimento que eles têm, né, sobre a continuidade da vida, né? E sobre o que acontece com aquele que está do outro lado da vida. E eu acho que o Hélio tem um pouco para contribuir sobre isso.
Hélio, fala, contribui aí, Hélio.
É porque, como nós temos assim um acesso, né, a essas informações... Inclusive as pessoas que já desencarnaram através da mediunidade, as religiões também poderiam ter, né? Só que elas não acabam não utilizando essa vamos chamar assim, essa ferramenta, vamos usar uma palavra mais moderna, né? Essa ferramenta da mediunidade, para poder saber o que é que se passa lá do outro lado, né? Eles não querem usar essa ferramenta. Nós usamos, né? A mediunidade faz parte do nosso dia a dia, e nós conseguimos saber, entender e saber, conversar com essas pessoas que cometeram o suicídio, que cometeram esse tipo de ato, né? E essas informações que nos vêm, que chegam através das próprias pessoas, é que nós passamos para as outras pessoas que ainda não fizeram, para que não o façam, né? Para que não o façam, porque constata-se inequivocamente, né, que é um equívoco que a pessoa vai cometer, ela não vai chegar onde ela quer. Né?
Eu acho que isto foi muito bem relatado em várias obras e livros. Eu gostaria de citar aquele que melhor relatou, o primeiro que melhor relatou esse assunto, que foi o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Foi
interessante também ressaltar, tá? Até nas obras básicas, né? Porque realmente nós estamos num programa espírita, obviamente o CVV não tem esse vínculo religioso, mas é um trabalho em parceria, não só com o espiritismo, mas com o catolicismo, protestantismo, até mesmo aqueles que não têm um vínculo tão forte com a religiosidade, mas a importância de nós, da sociedade, independente de qual rótulo usemos, de o quê? Cuidar uns dos outros. Essa é a questão. Por isso que, aí a gente relatando a parábola do bom samaritano, né, que não tem a questão do rótulo, da importância. Mas um dos livros que são muito importantes, que relatam realmente a questão de como é no plano espiritual e daqueles que cometeram o suicídio também, é O Céu e o Inferno, que é muito interessante também, para que a gente possa ter essa referência. Como é para aquele que comete o suicídio? E uma importância, Turíbio, me desculpa me estender. Eu lembrei da ouvinte que entrou em contato conosco, a Raquel. Fala, puxa vida, meu irmão fez isso e tudo mais, eu estou sentindo. E agora? Agora, além de tirar realmente a questão da culpa, porque ela não tem responsabilidade, mas ela pode colaborar. Mas de que forma? Com o pensamento, com a prece, que a gente muitas vezes a gente não valoriza. Então, com uma prece, lembrando, pedindo a Deus: Deus, meu pai, me ajude, e ajude o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, aquele que cometeu realmente esse ato impensado, e eu quero desejar o melhor para ele, uma boa vibração para que ele se sinta mais reconfortado e vá despertando aos poucos também para essa nova realidade.
8h51, nós estamos aqui de posse, Antônio Carlos, uma cartilha maravilhosa sobre suicídio, escrita Suicídio, uma Epidemia Silenciosa, uma cartilha de distribuição gratuita, um trabalho realizado pelo GAES, Grupo de Auxílio aos Espíritos em Sofrimento, e o CVV parece que contribuiu para que essa cartilha pudesse ser efetivada. É isso mesmo, Antônio Carlos?
O CVV auxiliou na primeira parte da cartilha, que são essas informações exatamente disso que nós estamos conversando aqui, não é?
Exato.
Sobre os números, os dados, a situação do suicídio no Brasil, no mundo, né? E a segunda parte da cartilha é sobre uma proposta, porque dos grupamentos religiosos, aqueles que melhor estão aparelhados para auxiliar os espíritos, né? É o movimento espírita. Né?
É um grupo, né, chamado GAES, Grupo de Auxílio aos Espíritos em Sofrimento, quem realizou essa cartilha. Aliás, essa cartilha, ela é de download gratuito, as pessoas podem baixá-lo gratuitamente, está no facebook.com/apoio.gaes. A Clarissa está postando isso lá na nossa página, facebook.com/apoio.gaes. E podem as pessoas que quiserem também, podemos ter informações pelo endereço eletrônico apoio.gaes@gmail.com. É uma cartilha realizada a quatro mãos pela Federação Espírita Brasileira, pela Aliança Espírita Evangélica, pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e também pela AME, Associação Médico Espírita do Brasil. E esse trabalho foi colaborado pelo IDE, Instituto de Divulgação Espírita, e que gerou esse material maravilhoso com dados importantíssimos sobre o suicídio. Uma sugestão que você tenha acesso a essas informações. A Clarissa está colocando o endereço, facebook.com/apoio.gaes, um download gratuito para você, ter acesso à cartilha. Entra lá na cartilha, verifica todas as informações que o Antônio Carlos está brilhantemente passando para a gente aqui, constam lá nessa cartilha. Essa cartilha está sendo distribuída, né?
Tem, as casas espíritas estão, receberam, tem uma boa parte já tem essa cartilha para ser entregue gratuitamente.
Se tiver algum ouvinte que for de algum grupo espírita e queira saber como ele pode implementar um trabalho de socorro aos espíritos em sofrimento, a cartilha explica como você pode montar esse trabalho. Então é só mandar um e-mail para apoio.gais@gmail.com ou então entrar no Facebook apoio.gais e baixar, fazer o download da cartilha.
As pessoas podem mandar um e-mail para apoio.gais, né?
Gais,
né? G-A-E-S, apoio.gais, né? Gais, @gmail.com.
E
né?
Pode solicitar a cartilha para o seu grupo espírita.
Ótimo, excelente. Está aí a cartilha.
Por que é importante, né? A gente, nós estamos divulgando essas informações. Porque imagina o seguinte: se você fosse fazer uma viagem para um país que você, ou uma cidade que você nunca foi, o que você faria? Você ia tentar falar com alguém que mora lá, né? Que já esteve lá ou que foi para lá, para dizer, pegar informações a respeito desse lugar, né? É quente, é frio, e que roupa que eu levo, né? É caro, é barato, tem hotel. Você se informaria de todos esses detalhes para você antes de você viajar. Você não viajar assim, viajar totalmente desprevenido, achando que ia ser uma coisa, chegar, você leva roupa de frio e só faz calor, você leva roupa de calor e só faz frio, enfim, você pode se equivocar nessa viagem. Então, quem pretende saber, quem pretende fazer uma viagem, de repente passou pela cabeça uma viagem desse tipo para o outro mundo, certo? Através do suicídio, a pessoa não precisa fazer essa viagem no escuro mais, não. Ela pode se informar com quem já está lá, com quem fez essa viagem, né? Com quem fez essa viagem, e começar a escutar o que eu levo para aí, né? Como é que eu faço, como é que eu chego, isso é bom, é ruim. Quer dizer, você não precisa mais fazer assim essa viagem no escuro, é preciso você se preparar para isso e fatalmente conversar com quem já fez, e conversando com quem já fez, talvez você vá decidir fazer, porque certamente ele não vai recomendar que você faça, né?
Bom, vamos para os destaques da semana. Essa semana nós temos um destaque interessante, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui. A revista Veja, dessa semana, que publicou nas suas famosas páginas amarelas, uma entrevista com a neurocientista israelense, a Tali Sharon. E essa neurocientista, ela publicou um trabalho muito interessante sobre o otimismo. E o trabalho dessa pesquisadora mostra que a expectativa de realização, a expectativa de fazer as coisas e tal, empurra o ser humano para frente. E deixa muito claro lá que a maioria das pessoas é otimista, isso fica muito claro. A Tali Sharon, a pesquisadora, disse, ela fala claramente, a maioria das pessoas é otimista. Mesmo assim, nós assistimos uma quantidade muito grande de suicídios. Então vem a pergunta, por que isso acontece? O que nós podemos fazer para restabelecer a esperança nas pessoas? Quem quer começar? Antônio Carlos?
É, exatamente, né? A esperança, né? Eu acho que esse é um dos papéis das religiões, né? Consolar e esclarecer, trazer o sentido da vida, por que estamos aqui, qual a proposta dessa nossa grande escola, né? E abandoná-la não é uma solução, né? Fugir da escola jamais vai ser uma solução para resolvermos nosso problema.
Para não fazer a prova, né? Vou fugir da escola porque vai ter exame e eu não vou passar, então vou fugir da escola, né? É porque nós temos uma tendência realmente a focar o problema. Nós temos 10 dedos nos pés e 10 dedos nas mãos. Se nós tivermos uma unha encravada, né? Como até agora há pouco ele lembrava aqui, você, teu foco vai ficar naquela dor, naquela que está doendo, né? E você achar que as outras 19, os 19 dedos seus, você esquece deles, que eles não são bons, né? Você tem 19 dedos, apenas um que está encravado, né? Então é esse foco no problema que leva as pessoas a acharem que e tomar decisões erradas muitas vezes na vida, né? E as religiões, como o Dr. Carlos bem disse, elas nos convidam, todas elas nos convidam a prestar atenção no todo, né? No contexto geral, que a maior parte das coisas que nos acontecem é muito boa, é excelente. Nós temos um corpo, nós temos um corpo físico maravilhoso, nós temos oportunidades maravilhosas, certo?
e nos convida sempre a refletir sobre o que é bom, sobre o que é bom, e tratar o que é ruim na sua real dimensão, certo? Ou seja, é um dedo em 19, né? Quer dizer, vamos tratar daquele lá, mas não esquecer que nós temos 19 dedos muito bons e que a nossa parte, a maior parte da vida é boa. E é sobre esse aspecto que essa pesquisa foi feita sobre as pessoas que são otimistas, porque realmente a maior parte é otimista. Se não fosse, realmente nós estaríamos literalmente na roça, como dizia.
8h58, Clarissa, nós temos aí contribuições dos ouvintes aí?
Bom, temos uma mensagem que o Eros mandou pra gente. Ele mandou duas perguntas do Livro dos Espíritos, né? É a 943 e a 944. Ele fala, na 943, vou ler só um trechinho: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí a resposta é: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Queria só frisar o restante da resposta, que ele diz que o homem deve suportar as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais obra, com o fito da felicidade mais sólida e mais durável. Então, quer dizer, né? Nós devemos realmente compreender, devemos buscar a verdadeira felicidade, a paz, o equilíbrio e ter resignação e paciência com todas as dificuldades da nossa vida presente, né? Agradecer ao Eros pela contribuição. E mandar um abraço para todos os outros ouvintes. Tem algumas perguntas aqui e a gente vai responder, né? E o Flávio Tolini mandou uma mensagem também. E ele falou a respeito do entendimento e da misericórdia que devemos ter para com esses espíritos que cometeram o ato do suicídio. Lembrando sempre, né, que Deus nos dá inúmeras oportunidades de reajuste. Ele nos dá inúmeras oportunidades de recomeçar as experiências que, certa feita, deixamos para trás. É através do seu amor, da sua misericórdia. Então, para todos aqueles que sofrem porque algum parente cometeu suicídio, ou mesmo para aqueles espíritos que cometeram suicídio, confiar na bondade de Deus, né? Que sempre nos dá aí a reencarnação como a chave para que a gente resgate, para que a gente aprenda e para que a gente evolua com todas as nossas dificuldades.
Ora, 9h em ponto, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas deixa eu só dar um aviso para os nossos ouvintes. Se você está tentando ligar para cá e não está conseguindo, nós estamos aí realmente recebendo uma quantidade de ligações muito grande. Nós vamos ter que, inclusive, reformatar aqui a segunda hora do programa, porque a quantidade de perguntas e colocações no Facebook aqui está superando a nossa expectativa. O tema realmente é um tema instigante, que incita a gente a buscar mais informações. Então, se você está tentando, continua tentando, vai tentando, que nós temos dois telefones, 4435-9020, 997-666-555. Se você não quiser ligar, quiser mandar mensagens via WhatsApp ou SMS, manda no 997-666-555, que a nossa equipe está lá, o Danilo e o Jailson estão lá guardando o seu contato. Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para a gente responder depois, Antônio Carlos. A pergunta é o seguinte: o que se pode dizer para aquelas pessoas que, não conseguindo suportar a perda das pessoas queridas, pensam no suicídio como um caminho para se juntarem a elas? Nós vamos responder já já. Não muda de emissora não, que nós voltamos rapidinho.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Programa Júlio César.
Alô, amigos ouvintes da Rádio ABC, eu sou o Júlio César e quero convidar vocês a nos acompanhar aqui no programa Júlio César, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Entretenimento, bate-papo, música, um poderoso momento de fé, onde falamos com Deus. Variedades, é o programa Júlio César levantando o seu astral nas suas manhãs aqui na Rádio ABC. E claro, você é o nosso convidado, de segunda a sexta, das 10h30 da manhã ao meio-dia.
Spadoni Circos, sucesso em São Bernardo, no estacionamento do Walmart Ferrazópolis. Apresenta Frozen, uma aventura congelante. Nesta sexta-feira, às 20h30 da noite. No sábado e domingo, às 16h da tarde, 18h da tarde e às 20h30 da noite. Venham assistir um dos melhores espetáculos da atualidade, com trapezistas, o incrível Homem-Sapo, palhaços, o Globo da Morte e muito mais. É sexta-feira, às 20h30 da noite. Sábado e domingo, às 16h da tarde, 18h da tarde e às 20h30 da noite. Não percam Frozen, uma aventura congelante no Spadoni Circos em São Bernardo. No estacionamento do Walmart Ferrazópolis. Não percam Spadoni Circos no Walmart Ferrazópolis.
Fim de semana ao seu lado. Excepcionalmente neste sábado, tem a noite nossa com Vieira Filho, às 15h. Às 19h, acompanhe todas as emoções do futebol, com a grande final do Campeonato Paulista da Série A2, Mirassol e Santo André. Na sequência, para fechar o sábado, tem o programa Anuncia-me. E no domingo, às 16h, você ouve o Trajetória de Sucessos. Rádio ABC, sempre ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema suicídio, não resolve. E antes da gente dar continuidade aqui, o Fernando tem algum aviso para passar para a gente aí sobre acontecimentos?
Turibio, olha só, na quarta-feira, agora dia 11 de maio, das 19 às 21 horas, lá na Rua Silveiras 17, Vila Guiomar, haverá um seminário, tá? E aí, nesse caso...
Rua Silveiras 17 é a creche Amélia Rodrigues.
Creche Amélia Rodrigues. O que acontece? O nosso companheiro Marinho, Mário Bardella, ele vai estar abordando, tá, a questão profissional de liderança e motivação. Então, ele vai fazer um seminário, tá? E para que você participe, você tem que fazer a inscrição no seguinte telefone, tá? Se o ouvinte puder anotar aí, por favor. E você vai levar duas latas de leite em pó, tá? Para realmente que é o valor da entrada. Duas latas de leite em pó. Na participação do seminário do Mário Bardella. Liderança e motivação. Olha só, o telefone. 3186-9755. Eu vou repetir. 3186-9755, para que você possa participar realmente desse seminário que vai acontecer na quarta-feira que vem, tá? Das 19 às 21 horas com o Mário Bardella, Liderança e Motivação.
Muito bem, tá aí. Então, são 9 horas e 8 minutos, nós estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Suicídio Não Resolve. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Antônio Carlos, que é do Conselho Diretor do CVV, para falar desse tema tão importante para a gente. E quero lembrar também que no próximo sábado nós teremos aqui a participação do nosso querido Roosevelt Thiago com o tema Terapia Antiqueixa. E lembrar que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Raquel Faria. Parabéns, Raquel. Você ganhou o livro na primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André. Você pode retirá-lo todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30. Aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Bom, Antônio Carlos, eu tinha deixado uma pergunta para você. E o que a gente pode dizer àquelas pessoas que, não conseguindo suportar a perda das pessoas queridas, pensam no suicídio como um caminho para se juntarem a elas?
É, isso não é um caminho, né? Não se resolve um equívoco com outro equívoco, né? O mesmo estado emocional em que aquela pessoa se encontra, ela vai continuar permanecendo e agravado pelo novo estado em que ela vai se encontrar. E não significa que ela vai reencontrá-lo, né? É um espírito também atormentado que se encontra do outro lado da vida. Mande, sim, seus pensamentos das boas recordações e das boas lembranças dos bons momentos que vocês viveram, né?
Isso é importante.
A sua ligação, ela pode ser feita e você pode auxiliar aquele que está do outro lado da vida com as suas emanações das boas lembranças e recordações, né? Sem os lamentos, sem o pensamento de angústia, porque esse pensamento angustiante, né, da dor ainda está atingindo, e ele permanece ainda mais aflito no outro lado da vida, recebendo aquelas vibrações de desespero daquele que ficou do lado de cá. Então não é dessa forma que iremos reencontrá-lo. Temos que seguir a nossa vida, temos que continuar nas nossas, no nosso aprendizado nessa escola. Não podemos fugir da escola. Aqueles que fogem da escola, a vida mostra um caminho difícil e doloroso para eles. Não é assim que acontece aqui conosco?
É. Doutor Carlos, você dava algumas estatísticas agora há pouco para a gente sobre o suicídio. São estatísticas alarmantes, né? Você falava que são 800 mil suicídios por ano que são cometidos no planeta, e um suicídio a cada 40 segundos. É uma coisa assim, impressionante, né? Mas você também falava das pessoas que estão tentando se suicidar, né? Como é que é? Tem alguma estatística sobre isso?
Aqueles que estudam o assunto, né, relatam que para cada suicídio, 20 pessoas tentaram.
20?
20.
Para cada um que cometeram, existe uma relação de 20 que tentaram o suicídio.
Então, se no mundo hoje nós temos aí 1 milhão de suicídios, nós tivemos 20 milhões de pessoas que tentaram o suicídio. E o mais grave é que as pessoas que tentaram o suicídio são aquelas que vão tentar novamente.
Tentaram, não conseguiram e vão cometer de novo.
Exatamente.
Isso
é isso que faz com que os números eles sejam agravados, né? Então, por isso, busque ajuda. Se você conhece alguém, oriente-o, né? Faça com que ele também busque ajuda.
Hélio, o espiritismo pode ajudar alguém que se encontra em situação de desgosto pela vida, de que maneira pode ajudar?
Pode ajudar e bastante, sabe? Ajuda muito. Sem querer parecer assim superiores aos outros, às outras religiões, não, mas não é questão de ser superior, é que como nós trabalhamos, os que trabalham com a possibilidade da reencarnação e o acesso que nós temos aos espíritos que já desencarnaram, as informações que nos chegam, são coisas, informações abalizadas, são informações importantíssimas que nós podemos dar e dar acesso para que as pessoas, como eu falava aqui há pouco tempo atrás, para que elas tenham notícias a respeito desse mundo e desse outro mundo, né? Para que elas possam se preparar para chegar nesse outro mundo, e a melhor maneira para se chegar nesse outro mundo, que é o mundo desencarnado. E as outras religiões, como elas não trabalham com essa ferramenta, não usam a mediunidade, então elas se privam dessas informações. Mas está disponível para todos, né? Apenas eles não utilizam. Nós utilizamos e disponibilizamos para que as pessoas possam utilizar. Então ela pode ajudar bastante. Por quê? Até quando o Antônio Carlos falava que se tem 20 tentativas para um, entre aspas, sucesso, ou seja, para uma consequência desastrosa dessa que acaba sendo, quando as pessoas conseguem, por que que chega a esse ponto? Porque é um processo meio um pouco, tanto assim, quanto que parece aparentemente racional, né? Poxa, se eu vou sofrer, por que que eu vou sofrer, né? Por que que eu vou ter essa dor? Por que que eu vou causar esse desconforto para uma família, para minha família? Por que que eu vou passar por essa vergonha? Porque, enfim, a pessoa, então, ela parece assim, muito simples. Se a pessoa não acredita que a vida conta, eu acabo com a vida, acabou tudo, né? É uma consequência, parece muito simples. E nós podemos informar que não é tão simples assim, né? É muito perguntado, porque essa vida não acaba, né? Ela não acaba. Então, isso é uma solução inadequada, né?
Doutor Carlos? Agora, ainda sobre números, tem um fato que alarma o mundo, e o Brasil não é diferente, que é o suicídio entre os jovens. Na faixa de 15 a 25 anos, é a faixa em que há o maior crescimento no mundo de tentativas de suicídio e de suicídios. Então, isso demonstra, né, a desesperança, a falta de perspectiva, né, a falta de conhecimento do sentido da vida e da vida.
9 horas 15 minutos, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Antônio Carlos, qual que é o telefone do CVV, se alguém quiser ligar para lá?
141.
A Clarissa já postou lá no nosso, na nossa página no Facebook, 141. Clarissa, redes sociais bombando, telefones ligando aí.
Qualquer cidade do Brasil, isso aí, né? 141, né?
É um telefone nacional.
Nacional, em qualquer cidade onde você tiver. 141.
Nós vamos fazer uma passagem pelas perguntas agora aqui, porque tem muitas perguntas chegando. Vamos lá, Clarissa.
Antes das perguntas, mandar um abraço para Miriam Gomes Jardim, Yara Delanossi, Andréia Borges, Aparecida Leite Machado e a Ana Paula, da Vila Bastos. Deixa um recado para a gente no WhatsApp grande, mas uma coisa interessante que eu achei que ela comentou aqui, né, entre todas as coisas, ela falou que ela conheceu pessoas que foram curadas, que desistiram do ato de cometer um suicídio por força de muito amor do companheiro, né, do companheiro, da pessoa da vida atual, que talvez tenham que passar por isso por conta de estar passando por um momento de transformação, de evolução.
Que legal.
Então, um relato, obrigada para Ana Paula da Vila Bastos. A pergunta da Sandra do Jardim Alvorada, ela ligou para cá, ela disse assim: bom dia, amigos. Pode uma pessoa cometer o suicídio por impulso ou a maioria dos suicídios são planejados?
E aí, Antônio Carlos, o que nós respondemos para ela? Pode ser por impulso?
São situações, são casos mais diversos, né? A maioria dos suicídios as pessoas elaboram. Primeira coisa, ela pensa no suicídio. Muitas pessoas, depois de apenas pensar, elas começam a elaborar, imaginar como poderia ser feito, né? E um pequeno número chega ao ato final de realizá-lo, né? De novo, percebe que há um estágio, né? Você, primeiro, pensar em suicídio é um... Temos que deixar claro, se alguém está pensando em suicídio, ou pensou em algum momento, pensar em algum momento na vida é normal. Agora, se o pensamento persiste, aí já tem alguma coisa que não é normal.
Patológico.
Né? Se você começa a elaborar, então você busque ajuda.
Ok, busque ajuda. Claríssimo.
É, uma outra pergunta da Nolita, da Vila Formosa. Ela comenta que na família dela ocorreram 7 suicídios e pouco tempo atrás quase teve outro. Por que ocorrem tantos suicídios na mesma família? É comum esse tipo de situação?
Mano Carlos.
É, essa situação acontece como outras situações semelhantes, né? O meu avô faliu, meu pai faliu, eu vou falir também, né? Então tem outras situações na vida que há quase que um processo de repetição. Agora, isso pode ser rompido, isso pode ser... É um ciclo que pode ser completamente quebrado. De novo, busque ajuda. É desta forma que se faz a prevenção do suicídio.
Uhum.
É, o Adalberto de Guaianazes ligou para cá e ele disse que a pessoa que entra no suicídio perdeu a confiança em si e em Deus. Em que ela pode acreditar para resolver seu problema?
É, desesperança e falta de fé, né? Por isso que as religiões auxiliam muito, né? As pessoas que estão enfermas a se recuperarem de forma mais rápida. Isso quem diz não sou eu, são os dados da própria sociedade médica, né? E de novo, o pensamento suicida é uma enfermidade mental, né? E as religiões, de uma forma geral, vão auxiliar-os trazendo a fé. O espiritismo é um desses caminhos porque ele elucida o outro lado da vida. É uma das poucas filosofias e religiões que explicam o que é que acontece do outro lado da vida. Uhum. Foi isso que Kardec fez há cerca de 150 anos atrás.
E uma dica, né, para como o nosso ouvinte perguntou, né, o que fazer, né, se envolver em trabalhos de caridade, vai se envolver em trabalhos de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, isso vai ajudar muito a se sintonizar com amigos do plano espiritual, né, a doação, isso vai ser muito bom. Clarissa?
A última pergunta da Andréia Borges, de São Caetano. Ela falou primeiramente que o tema é demais, enviou um bom dia a todos. E ela gostaria de saber o depois. O que acontece com o espírito que comete o suicídio? Quando ele percebe que não adiantou o seu ato de desespero, ele vai para o umbral, existe um umbral. Como será a sua vida a partir daí? Se ele fica vagando pelo umbral ou se ele fica junto aos encarnados? Como é esse depois?
Essa história é bastante interessante. Eu sugiro que você leia o livro Nosso Lar. Esse livro também está em download, você pode baixar ele na internet de graça, ele está disponível, né, na internet, se você
aliás, assista o filme, está lá no YouTube, você
assista
o filme de graça também,
Nosso Lar, né, porque foi onde esse assunto foi abordado assim, com bastante propriedade e onde foram analisados vários casos, inclusive até do suicídio indireto, que é muito importante a gente tomar conhecimento dele, certo? Eu sugiro que você faça essa pesquisa, porque a resposta é bastante ampla. Acho que não caberia a gente colocar todo aqui no, o tempo não permitiria, né, nós entrássemos na sua...
Fernando?
Olha só, também eu indico o livro O Céu e o Inferno, tá? Porque todo mundo fica pensando, bom, existe só realmente essa vida? Há uma continuação? Para onde é que eu vou? Aqueles que o que tiveram uma vida correta, foram bons, honestos e tudo mais, qual o destino dessas almas? E daquelas pessoas que foram totalmente ruins e tudo mais, que tiveram uma vida ruim? E também, e daquelas pessoas que aniquilaram a própria vida, os suicidas? Então, essas respostas, ou melhor, esses relatos dos espíritos que foram para o plano espiritual e trouxeram essas informações, está ali nesse livro, tá? E é bem baratinho. Se você não conseguir comprar, então vai em qualquer casa espírita, peça emprestado, lá tem livraria, é o livro O Céu e o Inferno, que vai abordar disso de uma forma direta. Vários casos de suicidas, tá? Você pode fazer, o Hélio está falando aqui, né, Hélio?
Está disponível para download também no
livro,
O Mal Suicida, O Céu e o Inferno. Tudo disponível, okay, né? Falta de dinheiro não é motivo para não ler.
Antônio Carlos, pode falar.
E tem a novela de rádio também, feita sobre o livro Memórias de Suicídio. É maravilhoso o trabalho que foi realizado.
9h22, nós vamos fazer aqui o nosso jogo rápido agora. Vamos lá, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, ok? Vamos para o jogo rápido, perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos começar com a Clarice. Clarice, como é que nós podemos proceder para ensinar o valor da vida para os nossos filhos?
Vamos pensar que essa oportunidade temos que aproveitar, porque Deus nos concede, né, uma chance de aprendermos e evoluirmos.
Ok. Antônio Carlos, por que a família de um suicida sofre tanto, se ele mesmo optou por esse ato?
Sentimento de culpa.
Hélio, de que maneira a família pode ajudar uma pessoa a não cometer o suicídio?
Dando muita atenção àqueles que começam a se isolar, né?
Fernando, pessoas que estão na fase final da vida, já idosos, e cometem o suicídio, cometem um erro com a mesma gravidade que um jovem suicida?
A mesma gravidade é complicado a gente saber dimensionar, mas certamente é um equívoco, tá? Porque já está chegando no momento de transferência para o plano espiritual e isso tem que se dar naturalmente.
Clarissa, como é que o Espiritismo entende a situação do suicídio coletivo, ou seja, aquele praticado por um grupo de pessoas?
Se eu não responder, alguém quiser complementar, fica à vontade. Mas eu acredito que seja por afinidades, né, de pensamentos e sentimentos naquele momento, e cada um vai ser... vai ser entendido de acordo com a sua responsabilidade.
Antônio Carlos, as pessoas que facilitam ou induzem alguém ao suicídio possuem responsabilidade por esse ato?
Eles possuem responsabilidade, sim. Mas nós não podemos deixar de dizer da responsabilidade individual de cada um.
Perfeito. Hélio, os espíritos podem influenciar uma pessoa a cometer o suicídio?
Diz o livro dos Espíritos que a influência dos Espíritos sobre nossas vidas é muito mais do que nós possamos imaginar, né? E certamente existem aqueles que se aproveitam dessas situações para induzir as pessoas a isso.
Fernando, e os mentores das pessoas? Eles não poderiam tentar evitar que as pessoas cometessem suicídio?
Pegando a resposta do Hélio, os Espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pode pensar, a ponto de muitas vezes nos conduzir, porém, respeitando o livre-arbítrio. Então, a indução se dá, porém, sempre a responsabilidade é daquele que pratica diretamente.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Vou mandar um abraço para a Terezinha Lisboa, ligou para cá, desejou um feliz Dia das Mães, amanhã, e um bom dia a todos hoje. Mandar um abraço para o José Simão em Sinês, a Erika Reps, e o Eros enviou uma pergunta agora muito interessante. Dá para responder ela agora?
Sim, vamos lá.
Como reencarna um suicida?
Quem quer responder? Hélio? Antônio Carlos?
Vídeos hospitais psiquiátricos, vídeo tormento das pessoas atormentadas pelo mundo.
Aí, né? É porque são, evidentemente, em algum compromisso com o passado está sendo resgatado.
Muitos,
né?
Transtornos, né? Mentais, deficiências físicas de muitas ordens, né? Uhum. Não é uma regra, mas o transtorno acaba provocando com que ele retorne com todo aquele transtorno.
Tecnicamente, o perispírito está marcado, está afetado,
tá
na área.
Danificado.
Foi
mentalmente.
Mentalmente
e até fisicamente.
Eu posso ler aqui?
O Hélio vai ler a cartilha. Está lendo a cartilha.
Aqui, né? O Chico Xavier nos dá uma orientação aqui. Ele fala assim: Chico, os espíritos acham que sofrimentos e suicídios decorrem de um castigo de Deus? Ele fala, não decorre de um castigo de Deus, porque Deus é a misericórdia divina infinita. Infinita é a justiça, e de uma justiça perfeita. Emmanuel me explica, e outros amigos espirituais lecionando sobre o assunto, também explicam que quando atentamos contra o nosso corpo na Terra, ferimos as estruturas do nosso corpo espiritual. Infligimos aí, assim, nós mesmos essas punições.
Mais uma vez, não é punição. Então, sempre que a gente vê, né, a nossa vida com dificuldades, pode ser uma oportunidade de resgatarmos, de evoluirmos, muitas vezes débitos de outras vidas, que a gente possa aprender com essa situação agora. Né?
Somos herdeiros de nós mesmos.
Fernando? Ok. Doutor Carlos, as pessoas que tentam o suicídio, pedem socorro?
Dão sinais, pedem socorro, pedem ajuda. O que é importante é nós estarmos atentos a isso, né? Ouvir, ficar próximo, né? Ficar atento aos sinais.
Eu queria aproveitar essa sua colocação e fazer aqui, contar rapidamente uma historinha aqui, que eu presenciei uma situação de uma pessoa que foi procurar uma casa espírita, porque ela passou em frente à casa espírita e entrou, podia ter entrado em qualquer lugar religioso, mas por coincidência ela entrou numa casa espírita. E ela procurou lá um atendimento e perguntaram para ela o que ela queria. Ela falou, não, eu vim aqui porque eu ia cometer o suicídio. E eu passei por aqui e eu entrei. E aí ele conversou lá com a pessoa que atendeu ela, etc. Engraçado que depois nós ficamos sabendo desse caso um pouco mais detalhadamente, né? Aqui as razões, agora a gente não precisa entrar em detalhe. Mas os motivos que levavam essa pessoa, ela não se suicidou, ela foi demovida da ideia... acabou o problema dela, etc. Mas os motivos que a levavam a essa decisão eram motivos banais, eram banalidades, eram empréstimos de alguns reais que ela tinha contraído para pagar dívidas de bebida, coisas pequenas, não era de empréstimo grande, não, coisa assim, 10 reais, 5 reais que ela tinha contraído, e aquilo estava atormentando ela. Essa é uma razão, Antônio Carlos, que leva as pessoas a cometerem esse ato bestial da vida e tirar a própria vida?
De novo, você acabou de relatar, é um transtorno emocional, um transtorno mental, né? É, que as pessoas, todos nós estamos sujeitos a passar por isso.
E não podemos subestimar, sabe? Qual o tamanho desse transtorno? É um real? É cinco reais? É 5 milhões de reais? Isso não tem uma importância.
Por isso, não podemos medir as pessoas com as nossas réguas, né? Com os nossos valores, com a nossa forma de encarar a vida.
O que é o suicídio indireto ou inconsciente, hein? De acordo com o entendimento do Espiritismo, hein? Quem quer responder? O que é o suicídio indireto ou inconsciente?
O Antônio Carlos já falou bastante sobre isso, né? É a má condução da própria vida, a má condução dos hábitos, né? Hábitos inadequados, em que a pessoa, embora divertida sobre aquilo, ela persiste ainda em ter esses atos, esses hábitos, e ter atos que conduzem a abreviar o tempo dela aqui encarnada.
Antônio Carlos, qual é a melhor forma de prevenção ao suicídio? Você vai responder já, daqui a pouquinho, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. 44-35-9020, 997-666-555. Vai ligando para a gente aqui. Ou passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Curte a nossa página, compartilha lá, que a Clarice já está postando bastante dados lá. Inclusive, postou o telefone do CVV 141. Já voltamos já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais. Atenção, galera, novo point da Rádio ABC e do programa Interatividade. Estamos falando do Armazém Vila Gilda, que oferece, entre outras opções, almoço, lanches e porções. O seu happy hour conosco tem muito mais descontração. Ouvinte da Rádio ABC tem 5% de desconto. Às sextas e sábados tem música ao vivo, sempre a partir das 21 horas. O Armazém Vila Gilda também é distribuidor da água mineral BioLeve. Se liga nessas ofertas. Galão de 10 litros, apenas R$7,50. Galão de 20 litros, apenas R$9. Armazém Vila Gilda, Rua Guaraú 321, Vila Gilda, Santo André, São Paulo. Informações, ligue 4426-8023.
A qualquer momento, na rádio que tem opinião, você ouve o comentário de Kim Kataguiri, líder do movimento Brasil Livre.
Quem mais paga impostos no Brasil hoje são os pobres. É o cara que quer abrir um bar na esquina, não é o grande empreendedor, não são os grandes banqueiros.
Eleito pela revista Time como um dos jovens mais influentes do mundo.
É o preço da gasolina. O mundo inteiro pagando uma merreca e a gente, se quiser levar um litro, tem que deixar o carro pro frentista.
Pouco importa a opinião da população.
Não perca, aqui na Rádio ABC.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Neste domingo, às 8 da noite, tem Os Amigos para Sempre, com Dudu Lopes e Doutora Nilva. E das 10 à meia-noite, ouço Boa Noite Brasil.
E eu fosse um passarinho, não estava aqui agora.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o programa Semeando Boa Nova, hoje com o tema Suicídio Não Resolve. E nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Antônio Carlos, que é um atuante tarefeiro lá do CVV, trabalha lá no CVV, ele é do Conselho Diretor e está aqui com a gente falando desse tema tão importante, que é o suicídio. Antes da gente dar sequência aqui, Fernando, tem alguma notícia para passar para os ouvintes?
Uma notícia interessante, um estímulo ao estudo. Tá? Você que tem curiosidade em saber o que é o Espiritismo e tudo mais, hoje tem o início de um curso básico lá no, na Rua Barão de Rio Branco, 430, é isso, Turismo?
Isso.
No Geraldo Ferreira, ok? Então, no Centro Espírita Geraldo Ferreira, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 430, às 16h30. Não precisa pagar nada, não. É só ir lá e falar assim, olha, eu queria participar e tudo mais. Vai ser orientado para que realmente o quê? Possa aprender um pouco mais do Espiritismo.
Muito bem. 9h36. Ô, Antônio Carlos, tinha deixado uma pergunta para você, né? Qual é a melhor forma de prevenção ao suicídio?
Primeiro, falar abertamente sobre o assunto. O assunto precisa sair da gaveta. Nós precisamos fazer o que estamos fazendo aqui. Conversar, falar, desmistificar, né? Tirar o preconceito que existe em torno do tema. É, somente conversando nós vamos poder compreender melhor o que leva uma pessoa, debater o assunto. Porque aí quando tivermos algum amigo, familiar, né, que nós percebamos ou fale conosco, que está achando que a vida não vale mais a pena, a gente vai saber como auxiliar, a gente vai saber como acolher, a gente vai saber como conversar, né? E o que não falar? Quantas vezes uma pessoa está vivendo uma depressão e aí você chega para ele e fala assim: mas para com isso, você tem tudo na vida, olha o trabalho que você tem, olha a vida que você leva, olha o carro que você tem, olha a namorada que você tem. Ou seja, ele sabe de tudo isso, só que ele está doente, né? E ele precisa de ajuda, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser compreendido. Então nós precisamos nos preparar. A sociedade precisa aprender. Como aprendemos a como combater o AIDS? Como aprendemos como prevenir o câncer de mama? Como aprendemos a cuidar do físico, né? Como aprendemos a alimentação? Estados emocionais, nós não podemos fugir das pessoas que estão, que nos incomodam porque estão com um estado emocional que nós não sabemos lidar. Temos que aprender.
Fernando, nesse caso, então, Antônio Carlos, seria mais um aprendizado nosso de ouvir mais do que falar mais, principalmente naquele amigo. Eu faço essa pergunta porque muitas vezes a gente pode o quê? Se ver nessa situação. Um amigo chega com uma ideia dessa e a gente muitas vezes não está preparado. Então seria mais acolher, ouvir um pouco mais do que falar?
É, aprender a ouvir, deixá-lo falar. Deixá-lo falar. E quando ele fala do seu problema, né, tenta entender o que ele está sentindo. Tenta se colocar no lugar dele. Não adianta ficar dando fórmulas e dizendo o que ele tem que fazer. Isso é o que você faria, mas tente se colocar no lugar do outro. Tente ouvir e entender o que ele está sentindo, porque a linguagem dos sentimentos aproxima as pessoas.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Aquela situação muito comum das pessoas que estão aí cometendo imprudências, por exemplo, pega um carro e vai num racha, na alta velocidade. Pessoas falam assim: ah, vou tentar, né, me jogar aqui para ver o que acontece desse. Até que altura eu consigo me jogar de um barranco aqui, de um não sei o quê, sem acontecer nada. Essas imprudências que comprometem a vida sem necessidade, elas podem ser consideradas suicídio inconsciente? Antônio Carlos?
Uma coisa são os esportes de risco, né? Agora, eu acho que a situação mais grave que nós vivemos é a pessoa que bebe e vai dirigir.
Pois é. O esporte de risco não é um esporte que tem todo os paramentos de né? segurança, né?
Agora, a bebida, né, o álcool, ou a droga, né? E pegar um volante, né? Isso é um suicídio.
Inconsciente, né? Tá ali. Agora, qual é o que nós podemos dizer para as pessoas que estejam pensando em cometer o suicídio? O que nós podemos dizer para essas pessoas que nesse momento estão na nossa audiência e pensam em suicídio?
Busque ajuda. É o que todos aqueles que trabalham na prevenção do suicídio orientam.
Liga no 141.
Liga para o 141. Busque um médico, né? Busque um apoio psicológico, né? Tire o preconceito de ir no psicólogo,
claro,
para conversar sobre os seus problemas de ordem emocional.
Clarissa.
Em relação ao espiritismo, né, eu gostaria de dizer que entender que essa vida que a gente tem é um presente maravilhoso, uma oportunidade da gente aprender. Quantos de nós, muitas vezes antes de reencarnar, não pedimos a oportunidade de estarmos aqui, né? E falam que existe uma fila de espíritos querendo reencarnar, que não há espaço, e a gente tem a oportunidade de estar vivo aqui com esse presente que Deus nos deu, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, que é os relacionamentos que a gente tem, para a nossa evolução, para que a gente possa aprender. Só através das lutas, das dificuldades, né, de todas as dificuldades e vicissitudes da nossa vida que a gente evolui. Então valorize a vida que o Pai Maior nos deu como presente de evolução para o nosso aprendizado.
Hélio,
e vencer o preconceito, né? Porque como o Antônio Carlos falava agora, Como é que venceu, está se vencendo o câncer de mama? Né? Porque venceu o preconceito. A mulher não tem vergonha de falar: olha, eu estou com um caroço aqui. E falar para a amiga dela: eu estou com câncer de mama. Hoje elas falam isso de uma forma bastante normal, assim, né? Porque essa palavra que nós falamos aqui, nem falava câncer. A pessoa tinha medo de falar a palavra, tinha vergonha de falar que na família dela tinha uma pessoa que tinha câncer, sabe? Então, a pessoa hoje é a pessoa que certamente tem vergonha de falar: eu estou com vontade de me suicidar. Certamente a pessoa tem vergonha e não tem coragem de falar isso para ninguém. Então, por isso que você viver é importante, porque ele vai falar para uma pessoa que ele não conhece, que não conhece a ele, então ele pode falar abertamente. enquanto ele tiver essa dificuldade de falar assim, fala no 41, não paga nada, inclusive a ligação é gratuita, né? Você liga lá, você vai conversar e você vai ser ouvido. E mais até que nós temos que falar bastante sobre isso, para que ver que isso é tão normal, é tão usual, pode acontecer com tanta gente, pode acontecer com a gente mesmo, que não vai perder, vai começar a falar sobre isso. É, como qualquer coisa, eu estou com dor de dente, né, estou com uma dor, eu estou com vontade, o que eu faço? Aí alguém pode ser ajudado. Né?
E quantas vezes, né, ele parece que a gente tem um problema sem solução e ele passa. Tudo passa nessa vida. E se a gente fala para alguém, às vezes a pessoa pode ajudar a gente. Como, né, o Antônio Carlos falou, procure ajuda. Essa solução, ela pode ser, outra pessoa pode te ajudar a pensar nesse problema de vida. Né? Busque alguma coisa superior que te auxilie a ter fé, a ter esperança. As dificuldades na vida são transitórias. Né? Se a gente confiar, ter esperança, persistir, as coisas passam.
Antônio Carlos?
Tem uma história.
Sim, claro, antiga. Pode contar. Aqui nós temos um Force Gamp aqui, um contador de história, que é o Hélio. Mas hoje ele...
Tá, Hélio, vou furar você.
Vai ouvir a história.
Tinha um rei muito poderoso, né, que um dia chama os seus sábios e pede que no seu anel, né, fosse escrito uma frase ou uma palavra que fizesse sentido quando ele estivesse muito alegre, muito feliz, e também fizesse sentido quando ele estivesse muito triste, né, e muito amargurado. O sábio pensou sobre o assunto e depois de alguns dias devolveu o anel gravado uma frase. E a frase era a seguinte: isso também vai passar.
Aí. É a mesma frase, tá, que estava na cabeceira, tá, do quarto do Chico Xavier, que Emmanuel pediu para colocar. Então, na cabeceira realmente do quarto do Chico, tinha essa frase assim: isso também passa.
9h44, esta meia hora aqui do Senhor da Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Bom, quero lembrar também que no próximo sábado nós teremos aqui a companhia do nosso querido companheiro Russo Tiago com o tema Terapia Antiqueixa. E hoje nós estamos aqui com o Antônio Carlos falando sobre o tema suicídio. Não resolve. Aí, Antônio Carlos, lá no começo do programa eu pedi para você que falasse uma palavra ligada ao tema de hoje. Você usou a palavra tabu. Por que a palavra tabu está associada ao tema suicídio?
Porque é o que esse programa fez hoje. Quebrou, né? Está tentando quebrar um tema que é tabu. Nós não falamos sobre suicídio, como nós não falamos sobre a morte. Né? Uhum. É um tema que nos assusta, né? E nós não conseguimos lidar com ele. Nós só vamos conseguir fazer prevenção com informação. E para dar informação, nós precisamos vencer os nossos próprios preconceitos. Né? Sem quebrar esse tabu, nós não vamos conseguir vencer esta epidemia silenciosa, que é o suicídio, que tira uma vida a cada 45 minutos no Brasil, uma vida a cada 40 segundos no mundo. Nós precisamos falar abertamente sobre o tema. Prevenção se faz com informação.
Clarissa?
A Terezinha, da Vila Zelina, ela ligou para cá. Ela gostaria de parabenizar Antônio Carlos pelo trabalho e pedir que ele repita o número de telefone do CVV.
141. Ou então, também, você pode entrar no cvv.org.br e você pode falar com o CVV por chat.
Ah, lá fala por chat também. Exato. Aliás, é claro.
O momento é 24 horas? Como
funciona? O 141 é 24 horas. Né? O chat ele tem alguns horários de funcionamento. Por quê? Porque o CVV precisa de voluntários. Então, se você está querendo ajudar, né, as pessoas, ouvir as pessoas, você vai fazer um curso que vai mudar a tua vida, que é o curso de como saber ouvir, né?
Que é o curso do CVV. Como é que faz para ser voluntário do CVV, Antônio Carlos?
É muito fácil, você só precisa ter mais de 18 anos. Você vai fazer um curso, vai ser capacitado e vai escolher um horário para você fazer o seu plantão de atendimento. Uhum. E poder atender. Como é que eu faço para fazer o curso? Entra no site cvv.org.br. Lá você vai ver O local, existem vários postos no Brasil todo, são 72 postos no Brasil todo. Aqui no ABC, você tem postos do CVV, faz um curso, se capacita, né, e vai começar a atender. E pelo chat também, você vai poder fazer o atendimento por chat em casa, né, ou num posto do CVV. Então, você pode ajudar. O CVV não é uma entidade religiosa, né, mas é uma organização que ajuda as pessoas dando apoio emocional.
Não, é só aproveitar, o Eros mandou uma mensagem de Feliz Dia das Mães e tem a ver com o CVV, olha só que bonito. É do Francisco Cândido Xavier, no livro Pai Nosso pelo Espírito Meimei. É um parabéns a todas as mães e no finalzinho da mensagem tem assim: se pudéssemos imitar as mães nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferecem, por certo, seremos na vida preciosas auxiliares de Deus.
Olha que coisa linda, hein? Está aí, o Eros nos contemplando com essa frase maravilhosa aí. 9h48, a prática das reuniões do Evangelho no Lar podem ajudar a prevenir o suicídio? Fernando?
Certamente, porque o que acontece? A prática do Evangelho não é uma questão ritualista. É o que? Reunir a família e dialogar, conversar, interagir de uma forma física, não virtual, como a gente está vendo hoje em dia. Então, é necessário justamente esse retorno ao diálogo familiar, à atenção, ouvir, dialogar, tentar resolver os problemas de uma forma conjunta. Então, essa é uma proposta realmente que ameniza e é uma alternativa para aqueles que têm o pensamento realmente do suicídio.
Muito bem, 9h48. Antônio Carlos, o CVV... as pessoas que atendem lá no CVV, elas são remuneradas, ganham alguma coisa?
Não, absolutamente nada. É um trabalho voluntário, né? Na verdade, o CVV, ele existe há 53 anos. Uhum. Ele, poderíamos chamar que ele é uma franquia social. Porque cada um dos postos do CVV é uma organização social independente, né? Mas recebe, depois da capacitação e do treinamento, né, autorização para funcionar com a marca CVV e é ligado na rede de telefone 141. Né? Então é como se fosse uma franquia, né, social. Se qualquer grupo de qualquer organização quiser montar um posto do CVV dentro da sua igreja, dentro do centro espírita, dentro da sua loja maçônica, dentro da sua comunidade evangélica, ele pode montar um posto do CVV, desde que faça o atendimento dentro dos princípios e dos valores.
E descaracterizado de alguma
sociedade de bairros também, né?
Amigos de bairros, grupos de amigos. Um grupo de amigos que gostaríamos de fazer um trabalho social.
Poder montar uma coisa dessa, né? Uma ideia, né? Poder montar um posto CVV em cada escola, né?
Em cada escola.
Para atender os jovens, né?
Você sabe que na UERJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela característica do prédio, tinha um grande índice de suicídio. Os jovens,
Na estadual ou na federal do Rio?
Na estadual.
Estadual.
E lá dentro foi montado um posto do CVV, né? Os suicídios praticamente acabaram.
Olha que coisa linda, tá? É uma experiência interessante, né? Fernando?
Eu só quero fazer uma correção, tá? Eu imagino que realmente aqueles que trabalham no CVV, eu tenho a convicção, me desculpe a forma tão enfática, mas eles recebem sim. Recebe o benefício de poder fazer o bem. Então, se você realmente está se sentindo motivado, participe. Faça a inscrição e tudo mais, porque você vai ser muito importante para inúmeras pessoas. Você pode ser responsável por aliviar o sofrimento e tirar da mente de uma pessoa que quer tirar a própria vida. Então, você ser responsável por ajudar alguém é um benefício que não se tem como ser remunerado economicamente. Mas o benefício... no coração é imenso.
Tem muitas senhoras, senhores que se aposentaram, né? Tem uma vida assim ociosa, não sabe o que tem que fazer da vida. Tem tempo, inclusive, né? Até durante o dia, de manhã, de tarde, de noite, e poderia ser muito útil. Pode ser muito útil. Até pela experiência da própria vida dela, que já teve, depois com o curso que ela vai fazer no CVV, ela vai ficar capacitada. Puxa, gente, aproveita esse tempo aí.
Bom, são 9h51, eu quero aqui pedir, Hélio, para que você fale um pouquinho a respeito daquela história das influências espirituais, né? Aqueles espíritos que tentam ajudar, auxiliar, ou aqueles que ficam tentando instigar a pessoa a cometer o ato de suicídio. O que a gente falaria para esses espíritos?
Então, esses espíritos também, existem espíritos equivocados, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, né? E esses que estão desencarnados e que ainda persistem,
na ideia da vingança, na ideia de levar as pessoas a praticarem atos inadequados, né? Eles se lembrarem a eles que realmente que toda ação provoca uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Eles estão se comprometendo, estão aumentando aí as suas consequências sobre o seu futuro espiritual, sabe? E que eles revejam essas condições e utilizem esse potencial para fazer o bem, para trabalhar realmente em função de reverter os casos das pessoas que tentam o suicídio, que tentam qualquer outra atitude menos adequada, certo? Sim, para que faça o bem, que o bem vai fazer bem para eles também, né?
Fernando? Lembrando aqui também a participação do Davi Urico lá da cidade de Itu.
Mandou o quê? WhatsApp?
Mandou por WhatsApp, tá? O Davi realmente está com o nenê dele ali, tá? O Francesco, justamente com a Gabi, está falando realmente da importância da orientação, que ele recebeu um presente do livro justamente Memórias de um Suicida, que é muito importante. A gente já falou, já tem realmente no Facebook. Então, quem quiser realmente saber um pouco mais sobre isso, leia o livro Memórias de um Suicida.
Bom, falando de livro, que indicação de livro nós daremos para os nossos ouvintes, hein? Antônio Carlos?
O livro do jornalista André Trigueiro.
Espetacular.
Viver é a melhor opção. Melhor nome não poderia ser dado.
É, fantástico.
Né? E o André Trigueiro, um jornalista que todos conhecem,
Do Globo,
ele doou os direitos autorais do livro para o CVV. E o livro já atingiu 35 mil exemplares vendidos.
Que coisa linda.
Então vale a pena. Viver é a melhor opção.
E, aliás, o prefácio da cartilha sobre o suicídio e uma epidemia silenciosa é do André Trigueiro.
É,
né?
Do André. O André é um
grande carepeiro aí, cristão, né? Muito bem. São 9 horas e 54 minutos. Antônio Carlos, nós estamos partindo aqui para os nossos instantes finais do Semana da Boa Nova de hoje. Esse tema é um tema importante. Olha, se você tentou ligar e não conseguiu, tentou mandar sua mensagem e a gente não teve tempo de ler, etc., vai mandando mensagem para a gente aqui, que a Clarissa está pilotando aí a rede social mesmo depois do programa, tá? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por você ter tentado, ter ficado com a gente até agora. Antônio Carlos, quero agradecer muito a sua participação aqui. O que você gostaria de deixar como mensagem final sobre esse tema tão importante, tão instigante e tão, assim, ao mesmo tempo, tão esclarecedor?
Primeiro vamos falar abertamente sobre o tema. Agora eu gostaria de deixar uma mensagem em especial para os grupos espíritas, né? Que o que pode ser feito quando mais nada pode ser feito, né? Por aqueles que já passaram para o lado de lá. Então, solicitem a cartilha Suicídio e uma Epidemia Silenciosa, que vai explicar como é que as casas espíritas possam ajudar, de fato, a esses que estão do outro lado da vida.
Só repete o endereço eletrônico para baixar a cartilha.
Para baixar a cartilha, você entra no Facebook, apoio.gais. Gais é G-A-E-S, apoio.gais. E se quiser o exemplar físico da cartilha, manda um e-mail para apoio.gais@gmail.com.
Antônio Carlos, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje com a gente, aqui no Semana do Boa Nova. Eu quero agradecer muito a você que esteve com a gente até agora, nos acompanhando desde as 8 da manhã. Se você chegou depois também, muito obrigado por ter ficado conosco. Nós estamos encerrando o Semana do Boa Nova de hoje, convidando você a ficar com a gente a semana inteira através da nossa página no Facebook, /Semana Boa Nova. Ou você pode ficar com a gente também no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, ou ainda no site www.semeador.org. Aliás, lá no site, daqui a mais alguns dias, esse programa vai estar lá para você ouvir em streaming, quando você quiser. Próximo sábado, nós vamos receber aqui com muito carinho o nosso companheiro Roosevelt Thiago com o tema Terapia Antiqueixa. E hoje você fica por aqui. Já o Dalto e o Luiz Jimenez vão estar aí com o programa Causas Nobres. E às 13 horas tem aí o Miguel Sardano e o Edson Sardano com o Encontro com o Divaldo Franco. Um abraço muito carinhoso para você que é morador de Rio Grande da Serra, que completou mais um aniversário aí no último dia 3.
Parabéns a todas as mães e uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Trilha nova vem chegando com guitarras a trinar. Trilha nova.
Portugal, Trilha Nova. Todos os domingos, a Rádio ABC apresenta músicas, notícias e curiosidades de Portugal, com a apresentação de Varela Leal. Portugal, Trilha Nova. 45 anos de sucesso na Rádio ABC. Todo domingo, a partir do meio-dia.
A Trilha Nova é sempre festa, é Romaria. É festa do povo que o tempo não apagou.
Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
Hoje tem decisão na Rádio ABC. Mirassol e Santo André fazem a grande final do Campeonato Paulista da Série A2. A partir das 7 da noite, a equipe de esportes da Rádio ABC estará levando todas as emoções direto do estádio José Maria de Campos Maia. Fique ligado nos 1570M ou ainda pelo site radioabc.com.br ou pelo aplicativo no seu celular. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Ao seu lado. Alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.
Bom dia a todos, são 10 horas pontualmente aqui em Santo André.